Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O deputado António Carneiro, eleito pelo Chega no distrito de Beja, afirma que a falta de médicos no Baixo Alentejo não começou agora. Em comunicado enviado às redações, o parlamentar do Chega aborda a eventual cessação de contrato com 16 médicos no Baixo Alentejo, deixando cerca de 30 mil utentes sem médico de família, segundo avançou esta semana a comunidade intermunicipal do Baixo Alentejo. Segundo António Carneiro, também presidente da distrital de Beja do Chega, em 2014, a ULSPA já contratava médicos estrangeiros porque havia vagas às quais ninguém concorria. No final de 2024, cerca de 12 mil utentes não tinham médico de família. Em março deste ano, continuavam sem médico 18.628 pessoas. O parlamentar do Chega acusou o governo de ter aprovado novas regras para a contratação de médicos tarefeiros, sem garantir primeiro uma solução para o Baixo Alentejo. Para o deputado eleito por Beja, não é aceitável que os profissionais que acompanham estas populações há anos sejam afastados sem haver médicos para os substituir. O deputado do Chega, eleito por Beja, promete exigir ao Ministério da Saúde que diga sem rodeios quais os centros de saúde e extensões que serão afetados, quantos utentes estão em risco e que solução estará pronta antes do final do ano. Segundo António Carneiro, o Chega defende médicos com contrato, carreira e condições para permanecer no Baixo Alentejo, mas enquanto não existirem substitutos, estes profissionais não podem ser afastados. O Núcleo Territorial do Alentejo do Livre afirma que a criação das Universidades Politécnicas de Beja e Porto Alegre é uma oportunidade para o interior que exige ambição política. Em comunicado, o Núcleo Territorial do Alentejo do Livre saúda a transformação do Instituto Politécnico de Beja e do Instituto Politécnico de Porto Alegre em Universidades Politécnicas, considerando que este é um passo importante no reconhecimento da qualidade do ensino, da investigação e da ligação ao território que estas instituições têm vindo a construir ao longo das últimas décadas. Para o Livre, esta mudança deve constituir o início de uma nova etapa para o ensino superior público no interior do país, reforçando a sua capacidade para atrair estudantes, docentes e investigadores, promover a inovação e contribuir para o desenvolvimento económico, social, científico e cultural do Alentejo. Para o Livre, o interior continua, contudo, confrontado com desafios estruturais profundamente conhecidos, e o ensino superior é uma das ferramentas mais importantes para inverter esta realidade. O Livre defende um reforço efetivo do financiamento público das novas universidades politécnicas, condições para a contratação e valorização de docentes e investigadores, investimento em laboratórios, infraestruturas científicas e residências para estudantes, maior apoio aos centros de investigação sediados no interior, reforço da internacionalização e da cooperação transfronteiriça, em particular com a Extremadura espanhola, e incentiva a criação de cursos e projetos de investigação alinhados com as necessidades estratégicas da região. O Livre defende igualmente que esta evolução deve ser enquadrada numa lógica de cooperação e não de competição entre instituições de ensino superior. O Núcleo Territorial do Alentejo do Livre aponta também o reforço da dimensão europeia destas instituições, aproveitando a posição estratégica do Alentejo na ligação entre Portugal e Espanha para desenvolver projetos comuns de investigação, inovação e mobilidade académica, contribuindo para afirmar a Euroregião, Euroas, como um espaço de conhecimento e desenvolvimento sustentável. O Alentejo foi selecionado como um dos 4 finalistas da categoria Sustainable Food Destination of the Year, Destino Gastronómico Sustentável do Ano, na primeira edição dos Olive Travel and Taste Awards. Segundo anunciou a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, a ARPTA, promovidos pela Olive, marca britânica dedicada à gastronomia, às viagens e ao bem-estar, estes novos prémios internacionais distinguem os destinos, alojamentos e experiências que estão a definir o futuro das viagens motivadas pela gastronomia. A presença do Alentejo entre os 4 finalistas, segundo a ARPTA, reconhece uma região onde a identidade gastronómica permanece profundamente ligada à paisagem, às comunidades, à sazonalidade dos produtos e aos saberes transmitidos entre gerações. Segundo a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, a distinção reforça o posicionamento internacional do Alentejo enquanto destino de gastronomia e vinhos, capaz de proporcionar experiências autênticas, de valorizar as produções locais e de contribuir para uma atividade turística mais equilibrada ao longo do ano em todo o território. Os vencedores dos Olive Travel and Taste Awards serão escolhidos por um painel constituído pelos editores da Olive e por especialistas das áreas da gastronomia, das viagens, da hotelaria e da criação de conteúdos. Os resultados serão divulgados na edição de setembro da revista, a 4 de setembro. A Escola Profissional Fialho de Almeida, em Vidigueira, vai alargar a sua oferta formativa no próximo ano letivo com a abertura do curso profissional de bombeiro. Trata-se de uma parceria com a Escola Nacional de Bombeiros e com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira, que alia a conclusão do ensino secundário a uma qualificação profissional de nível 4, preparando jovens para uma carreira na área de emergência, proteção e socorro. Recordo-se que esta oferta formativa foi apresentada no 40º aniversário da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vidigueira, em fevereiro. O Programa Regional Alentejo 2030 tem abertas as candidaturas ao aviso Valorização do Património Cultural. De acordo com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, o programa disponibiliza uma dotação FEDER de 5,34 milhões de euros para apoiar investimentos destinados à valorização cultural e à recuperação do património histórico da região. O concurso, segundo a CCDR do Alentejo, visa reforçar o papel da cultura na afirmação da identidade alentejana, promovendo simultaneamente a atratividade dos territórios, a dinamização económica local e a captação de visitantes através da qualificação e valorização de ativos patrimoniais com relevância cultural e turística. São elegíveis intervenções de valorização do património cultural, incluindo museus, com prioridade para ações sobre bens imóveis classificados, nomeadamente património de interesse municipal, contribuindo para a sua proteção, conservação e fruição pública. Podem apresentar candidaturas os municípios e entidades privadas sem fins lucrativos, desde que atuem em cooperação com os municípios das áreas abrangidas pelas estratégias integradas de desenvolvimento territorial das comunidades intermunicipais do Alentejo. Com uma taxa de cofinanciamento de 85%, a dotação financeira está distribuída pelas diferentes comunidades intermunicipais. No caso da Simbal, no Baixo Alentejo, a dotação é de 341.436 euros. Os projetos deverão contribuir para a valorização sustentável dos recursos culturais da região, promovendo a preservação do património, a criação de novos públicos, o aumento da procura turística e a melhoria da oferta cultural, em alinhamento com os princípios da sustentabilidade ambiental e da adaptação às alterações climáticas. As candidaturas decorrem em regime de fases, sendo a primeira data de encerramento a 31 de agosto, prolongando-se até 30 de junho de 2027. Vai entrar em vigor no próximo dia 8 a nova lei que estabelece a obrigatoriedade de integrar medidas de proteção e salvamento dos animais nos planos municipais de emergência e proteção civil. Antecipando a entrada em vigor desta nova legislação, a Câmara Municipal de Almodóvar já iniciou os trabalhos preparatórios necessários, assegurando que o Conselho vai estar preparado para aplicar as novas medidas. Segundo revelou a Câmara de Almodóvar, realizou-se ontem uma reunião de trabalho entre o Serviço Municipal de Proteção Civil, um médico veterinário municipal e o presidente da autarquia, destinado ao planeamento das ações necessárias à adaptação dos procedimentos municipais às novas disposições legais. A autarquia diz ter também estabelecido os primeiros contactos de articulação com a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, assegurando a coordenação institucional indispensável para a implementação das novas medidas. A legislação, segundo o município almodovarense, reforça a preparação dos municípios para responder a situações de incêndio rural ou de outras catástrofes, integrando o resgate, a evacuação, o transporte, o acolhimento e a proteção dos animais no planeamento municipal de emergência e proteção civil. A Câmara de Almodóvar diz ainda ter agendadas reuniões com a Associação de Agricultores e com as Associações de Caçadores do Conselho, que serão chamados a participar na definição das medidas a integrar no Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil. Os bombeiros voluntários de Aljustrelo assistiram na última terça-feira ao nascimento de mais um bebé. A ocorrência, segundo a Corporação Aljustrelense, aconteceu na sequência do transporte da grávida para o Hospital José Joaquim Fernandes em Beja e que foi despoletado via CODU, Centro de Orientação de Doentes Urgentes, pelas 13 horas e 44 minutos, para uma mulher em trabalho de parto. Segundo os bombeiros de Aljustrelo, no decorrer da viagem para a unidade hospitalar, a senhora entrou em trabalho de parto na mítica Estrada Nacional número 2, tendo a equipa auxiliado o bebê a nascer pelas 14 horas e 35 minutos, com o auxílio da equipa da VMER, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Beja do INEMA. Após o parto, mãe e filho foram avaliados e transportados à maternidade do Hospital de Beja, deixando mais uma vez na Corporação da Vila Mineira um enorme orgulho. Beja acolhe esta quinta-feira o Verão Continente. O Cinema na Praça vai transmitir o filme O Diabo Veste Prada 2, protagonizado por Meryl Streep e Anne Hathaway. A iniciativa itinerante, com entrada livre e oferta de pipocas, está na quarta edição e vai percorrer o país com cada sessão a contar com 500 lugares sentados, sendo ainda possível assistir ao filme em mantas e cadeiras próprias. O Cinema na Praça Continente tem o apoio institucional da Câmara de Beja, reforçando o compromisso da marca com a proximidade, a inclusão e a valorização das comunidades. A iniciativa decorre no Parque da Cidade, José Manuel da Costa Carreira Marques, e tem abertura às 20h30. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade no litoral a norte do Cabo Raso até ao meio da manhã e para o final do dia. Vento fraco moderado de oeste-noroeste, sendo de oeste-sudoeste na costa sul do Algarve durante a tarde. Possibilidade de formação de neblina no verão matinal em alguns locais do litoral a norte do Cabo Raso. Quanto a temperaturas máximas que poderão atingir, os 36 graus em Beja, 37 em Évora, 35 em Porto Alegre, 27 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.